Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 15 de setembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Força-tarefa do governo federal reduz em quase 80% a área de garimpo ilegal da terra indígena Yanomami. Lorena Pacheco.
O trabalho na região tem dois focos: o humanitário, com a entrega de cestas de alimento e atendimento médico, e o repressivo, com ações de patrulhamento, revista de pessoas e veículos, além de prisões.
E também na Voz do Brasil de hoje:
socorro aos moradores do Rio Grande do Sul.
Enviados mais kits de medicamentos e insumos para atender 45 mil pessoas.
E parceria vai enviar mais 20 mil cestas de alimentos.
Auxiliar a implementar políticas públicas em áreas como educação, saúde e assistência social.
Vamos falar sobre o papel das organizações da sociedade civil e como o governo quer a participação da população para aprimorar a relação com a sociedade organizada.
Temas da entrevista ao vivo com a secretária nacional de diálogos sociais e articulação de políticas públicas, Kelly Maforte.
Hoje, na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
A sociedade organizada pode contribuir para mudar a realidade de um povoado, de uma cidade, de um estado e de um país.
As chamadas organizações da sociedade civil auxiliam a aproximar a política pública das pessoas.
Agora, o governo federal quer aprimorar o marco regulatório dessas entidades privadas e sem fins lucrativos que atuam em diversas áreas, como educação, saúde, meio ambiente e assistência social.
E para fazer isso, a população está sendo ouvida. Vamos falar mais sobre o assunto com Kelly Cristine de Oliveira Maforte, secretária nacional de diálogos sociais e articulação de políticas públicas. Boa noite, secretária. Bem-vinda.
Boa noite.
Secretária, para começar, vamos explicar para os nossos ouvintes o que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil e qual a importância que isso tem.
A sociedade civil brasileira, ela é muito atuante e isso é um pilar fundamental de estruturação da democracia brasileira. O marco regulatório das organizações da sociedade civil é uma lei, a 13.019 de 2014, e a sua sigla é MIROSC. Então, toda vez que a gente ouvir MIROSC, a gente está vendo a vontade da sociedade civil em ajudar a estruturar a elaboração e a execução das políticas públicas.
As organizações da sociedade civil são entidades sem fins lucrativos que trabalham em parceria com o Estado no atendimento ao cidadão. Que tipo de trabalho elas fazem, secretária?
A sociedade civil brasileira, ela está organizada em diversas frentes. Nós vamos encontrar as chamadas OSCs, né, que também é uma sigla para poder denominar as organizações da sociedade civil, nos trabalhos em educação, assistência social. Também, né, é nas OSCs, né, que são muito diversas, que nós vamos encontrar um trabalho importante em relação à equidade de gênero, a questão, né, de enfrentamento ao racismo, à LGBTfobia, e um trabalho efetivo. Então, nós podemos afirmar que seria muito difícil o Estado brasileiro executar políticas públicas sem a sociedade civil. E essas OSCs, essas organizações todas, elas estão lá, na base, na ponta, fazendo um trabalho concreto, e é muito importante que governos possam possibilitar um ambiente de participação efetiva das OSCs.
Secretário, o marco regulatório é de 2014 e o governo está promovendo uma consulta pública para aprimorar essa regra. Que tipo de mudanças são importantes nesse momento?
Muito bem, então a lei é de 2014, né? A 13.019. E depois disso, nós já tivemos um decreto em 2016 e agora nós estamos revisitando esse decreto para poder colocá-lo à disposição, tanto do poder público como também da sociedade. E é justamente nisso que a gente está chamando a sociedade para participar. O decreto, a gente quer fazer ele com as digitais do povo brasileiro, das organizações que estão na lida concreta do trabalho com a sociedade. E é por isso que a gente está estruturando essa consulta pública, e muito nos orgulha que seja a primeira consulta pública do governo Lula, a primeira consulta pública de um ato normativo, seja justamente a consulta de revisão do decreto do Miroski.
A consulta pública que a senhora está falando está aberta até o dia 20 de setembro. Quem pode participar e como?
Até o dia 20, as pessoas podem entrar na plataforma Brasil...
Vamos lá?
Né, podem acessar, né, a plataforma Mais Brasil e, através disso, ir em consulta pública. Na consulta pública, tem todas as instruções, é só se logar, né, no gov.br, e aí, a partir disso, seguir ali as instruções e poder participar. As pessoas podem tanto comentar, né, os artigos lá dispostos, mas também podem sugerir novos artigos. A gente já está contando com uma participação muito boa e a gente espera ampliar isso. Então, quem está nos ouvindo, vai lá, corre, entra na plataforma para você poder participar e deixar também a sua contribuição.
Após o fim da consulta pública, quais são os próximos passos?
Logo depois, nós vamos fazer uma sistematização de todas as contribuições. É muito importante, né, a opinião de cada brasileiro, cada brasileira, organização que puder participar. Nós vamos analisar o que cabe dentro do escopo, né, de um decreto. Mas, com certeza, vamos apreciar com muito carinho todas as contribuições para que a gente possa incorporar estas propostas e, aí sim, estabelecer este ato para a assinatura do presidente da República. Então, quem participar da consulta estará construindo um ato normativo que terá assinatura do nosso presidente Lula.
E quantas organizações existem atualmente, secretário?
É uma diversidade muito grande. Nós temos 815 mil organizações da sociedade civil. Então, isso demonstra que a democracia brasileira está viva. As OSCs, elas querem sim participar e ampliar cada vez mais o seu espaço. E, com certeza, esse indicador, que é do IPEA, nós também estamos nos debruçando para poder atualizar o mapa das OSCs. E, com certeza, a gente vai ter mais organizações da sociedade civil, porque quando tem governo que gosta da participação social, as organizações sabem disso e dão uma resposta ampliando a organização e a participação social.
Nós conversamos com Kelly Cristine de Oliveira Maforte, secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas. Muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
A área atingida pelo garimpo ilegal da terra indígena Yanomami, em Roraima, foi reduzida em quase 80% esse ano.
Os dados são do Sensipan, Centro Gestor de Operação do Sistema de Proteção da Amazônia, do Ministério da Defesa.
Uma força-tarefa do governo federal vem promovendo ações humanitárias para a proteção dos indígenas e de repressão aos garimpeiros ilegais desde o início do ano.
O garimpo ilegal nas áreas indígenas Yanomami, no norte do país, reduziu quase 80% nos primeiros 9 meses do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, do Ministério da Defesa. O relatório mostra que, atualmente, a presença de garimpeiros é residual e está em pequenas áreas da região. Também aponta impacto ao meio ambiente. A água dos principais rios da região voltou a cores naturais. Isso porque os garimpeiros utilizam mercúrio, que tem uma coloração amarelada e contamina água e solo. O brigadeiro Duar Silva Mendes, chefe do Estado-Maior do Comando Conjunto Ágata Fronteira Norte, disse que o trabalho na região tem dois focos: o humanitário, com a entrega de cestas de alimento e atendimento médico, por exemplo, e o repressivo, com ações de patrulhamento, revista de pessoas e veículos, além de prisões.
Os crimes mais combatidos têm sido justamente crimes ambientais, como extração ilegal de recursos minerais, além da usurpação de bens da União e invasão de terras da União. Como resultado de todo esse esforço conjunto, até o momento nós já vamos aproximadamente 7 mil horas de voo, que resultaram na entrega de cerca de 33 mil cestas de alimentos, o equivalente a mais de 620 toneladas. Foram realizados mais de 3 mil atendimentos médicos, 430 indígenas foram transportados por nossas aeronaves de volta às suas comunidades e até o momento nós detivemos detivemos 146 pessoas em ações de desintrusão na terra indígena Yanomami. Muitas delas, dessas ações, elas foram acompanhadas de apreensão ou inutilização de produtos e equipamentos por agentes da Polícia Federal e do IBAMA. E essas apreensões e inutilizações, elas somam cerca de 51 milhões de reais em prejuízos ao garimpo ilegal.
A Força-Tarefa do Governo Federal para a Proteção dos Indígenas ao norte do país teve início em janeiro deste ano e conta com a participação do Ministério da Defesa, por meio das Forças Armadas, além de agentes de segurança e de outros órgãos e agências federais. Reportagem Lorena Pacheco.
O presidente Lula está desembarcando agora, no início da noite, em Havana, capital de Cuba.
Ele vai participar amanhã de reunião do G77, grupo que inclui 134 países em desenvolvimento do Hemisfério Sul.
Eles representam mais de 65% de todos os países integrantes da Organização das Nações Unidas e cerca de 80% da população mundial.
Também estão previstos encontros bilaterais e assinaturas de acordos.
O repórter Pablo Mundim está lá na capital cubana e traz as informações ao vivo agora para a gente. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciano, Luciana e a você, ouvinte da Voz do Brasil. O presidente Lula chega daqui a pouco aqui em Havana, por volta das 19h30. E logo mais, às 21h, no horário de Brasília, está prevista uma coletiva com os ministros que acompanham a comitiva brasileira: Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Nízia Trindade, da Saúde, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação, além do embaixador Celso Amorim. E amanhã, o presidente Lula vai ser o primeiro chefe de Estado a discursar na reunião do G77, por volta das 10h. O grupo é formado por 134 países membros e é considerado o principal instrumento de coordenação multilateral dos países em desenvolvimento dentro do sistema das Nações Unidas. São países da Ásia, África, Oceania, América Latina e Caribe. Eles se uniram na década de 1960 para defender uma posição comum frente às nações industrializadas daquela época.
E o que se espera com esse encontro, Pablo?
Luciana, os debates vão girar em torno dos desafios na área da ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento dos países. Outro objetivo é consolidar a cooperação internacional no contexto de recuperação pós-pandemia. Os membros devem acordar uma declaração ao final do evento.
O presidente Lula também vai participar de encontros bilaterais?
Sim. Ele tem um encontro previsto com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o Dong Yu, e também com o anfitrião do país, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel. À tarde, no Palácio da Revolução, sede do governo cubano, serão assinados atos de cooperação entre Brasil e Cuba nas áreas de saúde, ciência e tecnologia e também no setor agrícola. Lembrando que essa é a primeira visita de um presidente brasileiro à ilha desde 2014. Daqui de Havana, o presidente Lula vai direto para Nova York, onde participa da Assembleia Geral da ONU. Eu volto com vocês aí no Brasil, Luciana e Luciano.
Nós acabamos de conversar com o repórter Pablo Mundim, que está lá em Havana, capital de Cuba. Agradecemos pelas informações ao vivo para a Voz do Brasil.
E como acabamos de ouvir, depois da agenda em Cuba, o presidente Lula segue para Nova York para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.
Mas você sabe o que é essa Assembleia e os outros órgãos que compõem a ONU?
O repórter Carlos Molinari preparou uma reportagem que explica a criação e a composição da ONU. Vamos ouvir.
Manhattan, Nova York. Em um prédio de 39 andares que os chefes de Estado e representantes de 193 nações vão se reunir para a 78ª Assembleia Geral da ONU. O objetivo é discutir problemas de ordem internacional e encontrar soluções compartilhadas. Cada membro tem direito a um voto. Na pauta do encontro está a verificação dos andamentos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, metas globais acordadas pelos países para serem cumpridas até 2030, como a erradicação da pobreza e fome zero. Foi o que adiantou o embaixador Carlos Márcio Bicalho, secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Itamaraty.
Durante a pandemia, houve uma certa dificuldade de avançar no cumprimento desses objetivos e até mesmo um certo retrocesso em alguns desses objetivos. Então, é uma oportunidade para dar uma atenção política particular para esse processo de atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e buscar reforçar o esforço de atingi-los.
Durante o encontro, também serão debatidos avanços nas áreas de saúde, meio ambiente e direitos trabalhistas. Para entender por que os líderes dos países têm uma semana de deliberações por ano, é preciso voltar no tempo, ao final da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU foi criada. 50 países assinaram a Carta das Nações Unidas. O objetivo era promover a paz, a cooperação e o desenvolvimento. Tudo o que os países necessitavam num pós-guerra. E essa segue sendo uma das principais missões da organização. De acordo com a professora de Direito Internacional no Centro Universitário do Sul de Minas, Estela Vieira.
A ONU ela foi criada especificamente com o objetivo de evitar a Terceira Guerra Mundial e, por enquanto, esse mandato institucional ele tem se cumprido. Então, o Conselho de Segurança atua de diversas maneiras, seja através de ações de prevenção de novos conflitos, quanto também de tratativas de paz e o envio de missões de paz aos países que precisam dessas ações.
É o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas que delibera sobre questões referentes à segurança e paz. O órgão é formado por 5 países com assento permanente que têm poder de veto. São eles Estados Unidos, França, Rússia, China e Reino Unido e outras 10 nações com assento rotativo. A ampliação das cadeiras é outra pauta que deve ser reforçada pelo Brasil no encontro, de acordo com o embaixador Carlos Márcio Bicalho do Itamaraty. Ele acredita que a participação do presidente Lula no evento é simbólica e coroa a retomada da presença do Brasil nos fóruns internacionais.
Está se seguindo uma sequência de reuniões importantes, né? Tínhamos a reunião do BRICS, da CPLP, do G20. O presidente procurou ter uma atuação bem intensa para recolocar o Brasil no cenário internacional, retomar a participação ativa nos fóruns multilaterais, e aí é muito simbólico que esse movimento seja coroado com essa presença nas Nações Unidas, que é o principal fórum multilateral.
A ONU conta ainda com outros braços de cooperação em áreas mais específicas, como a Acnur, Agência para Refugiados, a FAO para Alimentação e Agricultura, o Unicef, Fundo para a Infância, a Unesco para Educação, Ciência e Cultura. Também ligados às Nações Unidas estão o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, ambos com sede em Washington. Foram criados na década de 40 para auxiliar na reconstrução e no desenvolvimento econômico dos países filiados. Reportagem, Carlos Molinari.
O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, faz o alerta. As ocorrências de ciclone extratropical, como o que causou mortes, enchentes e destruição no Rio Grande do Sul, podem ser mais frequentes no país.
Segundo o Instituto, o aquecimento global e o fenômeno El Niño, que provoca o aquecimento anormal das águas do Pacífico, foram os responsáveis pela formação do ciclone mais intenso na região sul.
Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o ciclone extratropical ocorre após o choque entre uma frente fria e massas de ar quente, formando chuvas intensas e ventos fortes. O pesquisador do INPE, Manuel Alonso Gan, explica que a formação de ciclones extratropicais é comum na região que compreende o Uruguai, a Argentina e o sul do Brasil, entre os meses de maio e setembro. Segundo o Instituto, desde junho, ao menos 4 ciclones atingiram o sul do país. A diferença esse ano é a intensidade, e uma das explicações é o fenômeno El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico, mudando o clima em todo o planeta. Além disso, o aquecimento global também está contribuindo para a formação de ciclones mais fortes, como explica o pesquisador Manuel Alonso Gan.
Com esses trabalhos que mostram assim, global para o hemisfério sul e para o hemisfério norte, existe uma tendência de a gente ter ciclones extratropicais mais intensos com as mudanças climáticas, né?
O pesquisador ressalta que, diante desse quadro, é preciso aumentar os investimentos para melhorar a previsibilidade desses eventos e o aprimoramento dos sistemas de alerta para a população.
Hoje em dia, a gente não vai poder evitar que esses eventos ocorram. Então, a gente tem que acostumar. Isso vai acontecer. Tem anos que vai ter menos casos, anos vai ter mais casos. Então, vamos nos preparar. Vamos fazer um sistema que a população sofra menos com esses eventos.
Além do aumento das chuvas no sul do Brasil, o El Niño está relacionado a outros eventos climáticos em outras regiões do país, como a seca no norte e nordeste, aumento das temperaturas no sudeste e chuvas acima da média no centro-oeste do país. Reportagem Nazi Brum.
E o Ministério da Saúde entregou mais 20 kits de medicamentos e insumos às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.
Além dos medicamentos, o Ministério montou um hospital de campanha em Roca Salles. Enviou 21 profissionais da Força Nacional do SUS e 4 técnicos do Departamento de Emergências em Saúde Pública para apoio às ações.
E famílias com crianças das cidades atingidas pelo ciclone vão receber 20 mil cestas de alimentos.
A ação é uma parceria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e o Sesc Mesa Brasil.
Outras 20 mil cestas de alimentos já estão asseguradas pelo Ministério como parte da ajuda humanitária oferecida à população dos municípios atingidos.
Brasil contra fake.
E durante esta semana circulou em redes sociais que o governo federal impediu doações para a população de Lajeado, no Rio Grande do Sul, uma das mais atingidas pelo ciclone extratropical.
Assunto do Brasil contra fake dessa semana. Quadro da Voz do Brasil que explica conteúdos falsos que têm circulado pela internet. Vamos ouvir.
Esta semana circulou em redes sociais que o governo federal fez bloqueio para impedir a entrega de doações no município de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Na verdade, desde que ocorreram os alagamentos, o governo federal enviou ajuda ao estado, principalmente para as famílias desabrigadas. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, informa que o governo busca a responsabilização criminal de quem espalhou mentiras e criou pânico diante de uma tragédia.
São vídeos criminosos. Isso nos obrigou, inclusive, a acionar a Polícia Federal, a Advocacia Geral da União, para identificar as pessoas que produziram esses vídeos. Então é algo assim que a gente precisa coibir sempre, né?
Tanto em Lajeado como nos demais municípios atingidos pelas enchentes, a entrega de alimentos e doações está sendo feita normalmente, como ressalta o ministro Paulo Pimenta.
Todos os encaminhamentos que foram feitos para o governo federal foram atendidos imediatamente, não ficou nada pendente.
Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Volter Santos.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake.
Falta um pouco mais de 10 meses para as Olimpíadas de Paris.
E o atleta militar Marcos de Almeida já tem vaga garantida com tiro. No tiro com arco.
O esportista recebe apoio do Ministério da Defesa por meio do programa Atletas de Alto Rendimento.
O Brasil está na disputa de vagas para o maior evento esportivo mundial. E o sargento Marcos de Almeida já garantiu sua vaga para as Olimpíadas Paris 2024. O atleta militar ocupa o primeiro lugar no ranking mundial da modalidade tiro com arco. Nesta semana, ele alcançou o título de campeão do mundo em competição realizada no México. Marcos integra o programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa, que prepara esportistas para grandes competições. Ele enfatiza os benefícios da atividade.
É um programa que me fez pensar em continuar como atleta profissional lá em 2016. Para 2017 eu fiquei na dúvida o que eu faria da minha vida e veio a FAB e mostrou que eu poderia ser um atleta de alto rendimento, me deu a segurança e me construiu essa base para ser o atleta que eu sou hoje. Então sou muito grato ao programa e acho que é um dos melhores caminhos hoje para atleta brasileiro esse programa, porque ele te dá uma base, te dá uma segurança.
Parceria entre o Ministério da Defesa e do Esporte, a iniciativa inclui modalidades como atletismo, natação, judô e boxe. O programa oferece aos esportistas benefícios como salário, assistência médica e acesso às instalações esportivas militares para treino. Atualmente, o programa Atletas de Alto Rendimento conta com 560 atletas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, almirante fuzileiro naval Roberto Rossato, destaca os benefícios do programa.
Ao apoiar esses atletas em busca de sua excelência, o programa não apenas fortalece fortalece o cenário esportivo nacional, mas também constrói uma base sólida para a contribuição dos militares atletas aos Jogos Olímpicos.
O período classificatório para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começou em 2022 e segue até julho do próximo ano. Nas Olimpíadas de Tóquio, realizadas em 2021, 8 das 21 medalhas obtidas pelo time Brasil foram conquistadas por atletas das Forças Armadas. Já no Rio de Janeiro, em 2016, os atletas militares alcançaram 13 das 19 medalhas, representando 68% dos pódios dos competidores brasileiros na disputa. Reportagem Lani Barreto.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda-feira.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF promove debate sobre desinformação e defesa da democracia.
STJ garante salvo-conduto penal para cultivo de cannabis com finalidade medicinal.
Ações contra João de Deus terminam de ser julgadas em primeira instância.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo promove debate sobre desinformação e defesa da democracia.
O evento foi realizado entre quinta e sexta-feira na sede do STF. Neto Costa.
O seminário foi promovido pelo Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal, em parceria com universidades públicas, para fortalecer a luta contra a disseminação de notícias falsas. A presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber, no discurso de abertura, alertou para os perigos da desinformação para a democracia.
A desinformação é um instrumento poderoso que pode destruir vidas e instituições. Seu lado mais sombrio mostrou sua face nos ataques covardes de 8 de janeiro último, dia que sempre me refiro como dia da infâmia.
O seminário foi aberto à sociedade civil e contou com a participação de ministros, professores e grandes especialistas no tema.
STJ concede salvo-condutos para garantir que pacientes não sofram sanção criminal por cultivarem cannabis com fim medicinal.
Assim foi confirmada a jurisprudência das duas turmas de direito penal da Corte Superior. Fátima Uchoa.
Entre outros pontos, a terceira sessão do STJ considerou que, além de o cultivo não ser para produzir ou comercializar entorpecentes, os pacientes dos casos analisados estão amparados por prescrição médica e autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para importação do canabidiol, o que evidencia que a própria autarquia sanitária reconhece a necessidade de uso do produto em contexto terapêutico. O colegiado determinou a comunicação da decisão ao Ministério da Saúde e à Anvisa. O voto condutor do julgamento foi do desembargador convocado Jesuíno Rissato.
Empregada que recebia salário mensal inferior ao mínimo tem direito a diferenças.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
Na reclamação trabalhista, a auxiliar administrativa disse que foi contratada pela Digisec Certificação Digital para atender advogados de Anápolis mediante remuneração por hora. Isso resultaria em um salário de R$ 1.174,00, mas ela só recebia entre R$ 300 e R$ 500 mensais. O caso chegou ao TST. A terceira turma condenou a empresa a pagar as diferenças salariais por considerar que a remuneração pode até variar de acordo com a quantidade de horas trabalhadas, mas não pode ser inferior ao valor do salário mínimo mensal.
Dia Internacional da Democracia, celebrado nesta sexta-feira, dia 15 de setembro.
O Tribunal Superior Eleitoral desempenha papel determinante na defesa da liberdade e do respeito à vontade popular. Carol Lasno.
Conhecido como Tribunal da Democracia, o TSE faz parte da história democrática do país. É por meio do voto que a população brasileira escolhe seus representantes nos poderes executivo e legislativo. Nas eleições de 2022, 156 milhões de pessoas estiveram aptas a votar. E o TSE atuou de forma firme para garantir a participação de todos, inclusive moradores de regiões isoladas, como comunidades indígenas e ribeirinhas. O Dia Internacional da Democracia foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2007.
O juiz da comarca de Abadiânia, Goiás, publicou nesta sexta-feira as últimas 4 sentenças contra o médium João de Deus pela prática de estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável.
Essas últimas sentenças são em relação a crimes praticados entre 2010 e 2017, envolvendo 18 pessoas. O magistrado também fixou indenizações em valores de até R$100 mil.
Com isso, todas as 17 ações penais respondidas por João de Deus foram julgadas em primeira instância.
Somadas as penas de todas as ações julgadas em primeiro grau, totalizam 489 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Senado descarta a rapidez na votação da reforma eleitoral.
Avança projeto que aumenta penas para agressão a profissional de saúde em atendimento.
General confirma que exército impediu o desmonte de acampamentos bolsonaristas por falta de ordem judicial.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descartou a votação rápida dos projetos da chamada mini-reforma eleitoral. Ele considerou os temas complexos que precisam ser analisados sem assodamento.
As propostas já aprovadas pela Câmara flexibilizam regras de prestação de contas e aplicação de multas, além de reduzir o tempo da inelegibilidade. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descartou a votação rápida dos projetos da reforma eleitoral aprovados pelos deputados. As mudanças simplificam a prestação de contas dos partidos e candidatos, permitem a doação de campanha por PIX, o uso de recursos da cota feminina nas candidaturas de homens e o pagamento de despesas pessoais dos candidatos e a compra de aviões e barcos com dinheiro do fundo partidário. Os projetos definem que a inelegibilidade de um político será limitada a 8 anos a contar da condenação ou renúncia. Rodrigo Pacheco afirmou que, por serem temas complexos, não poderão ser votados em 2 semanas.
Nós não podemos produzir uma legislação na pressa, qualquer que seja ela, especialmente uma legislação dessa natureza. Não haverá de nossa parte nenhum assodamento nem a feitura de uma legislação sob a premência dessa circunstância da pressa.
Rodrigo Pacheco explicou que os 2 projetos poderão ser discutidos com a proposta do novo Código Eleitoral, que está na Comissão de Constituição e Justiça.
Assim que essa matéria chegar ao Senado Federal, eu vou despachar a Comissão de Constituição e Justiça para que seja apensado aquilo que já existe nessa mesma matéria, que é o Código Eleitoral. Isso é o razoável de ser feito.
Os deputados têm pressa na aprovação da reforma eleitoral, já que as novas regras só vão valer se forem sancionadas com 1 ano de antecedência das próximas eleições.
Ao afirmar que a maioria dos municípios está com as contas no vermelho, o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, defendeu a aprovação pela Câmara dos Deputados da proposta de emenda à Constituição que aumenta o índice de transferência do total arrecadado pela União pela cobrança do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados.
Pelo texto, esse excedente correspondente a 1,5 ponto percentual será repassado às prefeituras nos 10 primeiros dias do mês de março. Zequinha Marinho também defendeu a aprovação do projeto que prevê a compensação devida pela União aos Estados e o Distrito Federal referente a operações do ICMS. Na opinião de Zequinha Marinho, A aprovação dessas duas matérias pode garantir mais dinheiro para os cofres das prefeituras, especialmente daquelas em dificuldade financeira.
Além dessa medida, é necessário que o governo garanta o repasse adicional do FPM para cobrir a queda real das transferências dos meses de julho, agosto e setembro. Defender a recomposição das perdas dos municípios é defender mais e melhores serviços públicos oferecidos aos nossos cidadãos.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou incentivos para pesquisas destinadas ao desenvolvimento da nanotecnologia, muito utilizada em tratamentos avançados de saúde.
Pelo texto, incentivos fiscais podem ser concedidos a empresas que pesquisam essa tecnologia.
Nanotecnologia é o estudo da manipulação de materiais em escala nanométrica, o que significa trabalhar em dimensões inferiores a 1/1 bilionésimo de metro. Empregada na medicina e na eletrônica, a nanotecnologia hoje já é muito utilizada, por exemplo, em tratamentos avançados de saúde. O relator Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, explicou que a proposta apresentada pelo ex-senador Jorginho Melo diminui impostos de empresas que pesquisam essa tecnologia.
Possui como objetivo incluir no Simples Nacional a possibilidade de que suporte análises técnicas e tecnologias, pesquisa e desenvolvimento de nanotecnologia sejam feitos em uma tabela mais amena, incentivando assim das pesquisas.
Quem agredir, ameaçar ou desacatar profissionais da saúde em atendimento terá penas agravadas.
Um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais busca proteger esses profissionais durante suas jornadas de trabalho e punir com mais rigor esses tipos de crimes. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria da senadora Margarete Busetti, do PSD Mato Grossense, o projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais aumenta as penas para os crimes de ameaça, desacato, constrangimento, contra a honra e lesão corporal quando cometidos contra profissionais de saúde em atendimento. As penas variam de 1 ano e 4 meses a 2 anos e 8 meses de cadeia. Ao citar um caso no Mato Grosso de esfaqueamento de uma médica grávida e de assistente social que morreu e o aumento das agressões no país, a senadora Margarete acredita que a punição rigorosa deve conter os agressores.
As pessoas estão perdendo o senso de humanidade. Se o profissional não está atendendo muitas vezes a contento e não consegue, porque não tem como atender, a pessoa acha que pode agredir, pode matar. Isso não é possível. Então, foi uma forma que eu encontrei aumentando as penas.
O senador Flávio Arnes, do PSB paranaense, disse que a violência não se justifica, mas alerta que é preciso melhorar o atendimento de saúde. O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
O general Gustavo Dutra confirmou à CPMI do 8 de janeiro que o Exército não desmobilizou acampamentos bolsonaristas para evitar abuso de poder pela falta de determinação judicial.
A oposição diz que o depoimento confirma a omissão do Gabinete de Segurança Institucional. Já a relatora afirmou que os locais foram embriões dos golpes. Repórter Érica Christian.
O ex-chefe do Comando Militar do Planalto, general Gustavo Dutra, declarou que o Exército não desmobilizou os acampamentos de apoiadores de Bolsonaro por não serem ilegais e por falta de uma ordem judicial, alegando que os militares poderiam ser acusados de abuso de poder. Ele relatou que o ex-comandante do Exército, general Marco Freire Gomes, desautorizou 3 tentativas da Polícia Militar do Distrito Federal de desmontar as estruturas do QG e afirmou que os manifestantes que participaram dos ataques chegaram na véspera porque os remanescentes eram moradores de rua. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que o depoimento reforçou o que chamou de omissão do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general G. Dias, por não ter acionado as tropas.
Por que solicitaram apenas um pelotão se tinham conhecimento de todo o planejamento da manifestação e sabiam, inclusive, que entre os manifestantes existiam pessoas violentas, que até armadas, mas deixaram apenas de sobreaviso, não acionaram?
A relatora, Elisiane Gama, do PL, PSD do Maranhão reforçou que os acampamentos foram as células embrionárias dos ataques de dezembro e janeiro.
Você tinha um acampamento que não era apenas de uma manifestação, era um acampamento que tinha, na verdade, um planejamento criminoso, e isso, quem diz não sou eu, quem diz são todos esses depoimentos.
Presta depoimento na terça-feira o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil de Bolsonaro, general Braga Neto.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai apurar indícios de irregularidades na compra de coletes à prova de balas feito pelo Estado do Rio de Janeiro durante a intervenção federal de 2018. O anúncio foi feito na sessão plenária desta quarta-feira, 13 de setembro. A fiscalização será realizada a partir de informações obtidas pela Polícia Federal, que apontam para sobrepreço na aquisição de 9 mil unidades de coletes. Na mesma sessão, o TCU comunicou que vai avaliar o efeito da decisão do Supremo Tribunal Federal de anular provas da Odebrecht. O tribunal fará um levantamento dos processos que podem ter sofrido impacto com a utilização das provas obtidas a partir de acordo de leniência. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova compensação para estados por causa de redução do ICMS.
Lista de animais ameaçados deverá ser disponibilizada por órgãos ambientais.
Plenário aprova mini-reforma eleitoral com novas regras para ocupação de vagas.
Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou a chamada mini-reforma eleitoral, prevista em duas propostas diferentes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e explica os principais pontos dos projetos.
Um deles altera diversos pontos das regras das eleições, como prestação de contas partidárias, propaganda eleitoral, funcionamento das federações e cálculo da distribuição das chamadas sobras de votos para deputados e vereadores. O outro projeto aprovado altera prazos da lei da ficha limpa, relativos a períodos de inelegibilidade para políticos cassados ou condenados. O prazo de 8 anos agora passa a ser contado a partir da cassação ou condenação, e não mais a partir do fim do mandato. Para valer nas eleições municipais do ano que vem, os dois projetos precisam ser aprovados pela Câmara e pelo Senado até o dia 6 de outubro. O primeiro projeto, entre outras medidas, altera a regra para a distribuição de vagas que sobrarem depois da ocupação das cadeiras na Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. A proposta aumenta a exigência de votos nos partidos para que esses tenham direito às vagas, o que foi classificado por partidos como PSOL e Podemos como uma ameaça às pequenas legendas e à representatividade de minorias no Legislativo. Isso porque as vagas no Legislativo são distribuídas a partir do cálculo do chamado quociente eleitoral, que leva em conta a votação nos partidos. Mas, na maioria das vezes, depois da distribuição das vagas aos mais votados dos partidos que alcançaram o quociente, sobram vagas. Essas vagas hoje são distribuídas para os partidos que alcançarem 80% do quociente, desde que o candidato tenha alcançado 20%. O texto do relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, prevê que só disputarão as vagas que sobrarem os partidos que alcançarem o quociente eleitoral, e não mais 80%. E só disputarão essas vagas os candidatos que alcançarem pelo menos 10% do quociente, não mais 20%. Para muitos deputados, isso vai permitir que candidatos pouco votados sejam eleitos e favorecer os partidos maiores. Foi o que disse o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Nós vemos nos detalhes desses projetos uma malversação da ideia das sobras que cristaliza o domínio dos grandes partidos. Um afrouxamento das regras que podem punir compra de votos e desvio de recursos ilícitos para as campanhas.
O relator Rubens Pereira Júnior argumentou que o objetivo da medida é fortalecer os partidos e não os votos individuais dos candidatos. O projeto também prevê o transporte público gratuito obrigatório no dia das eleições. Além disso, legaliza a doação eleitoral por PIX, simplifica a prestação de contas dos candidatos e estabelece que o fundo partidário e o fundo de financiamento de campanha não podem ser penhorados nem bloqueados pela Justiça. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, criticou pontos da medida.
O que essa mini reforma tenta fazer é burlar regras e fazer com que tudo fique na impunidade. Então, a partir de agora, nada que aconteça vai poder impedir dinheiro de ser repassado, seja de fundo eleitoral, seja de fundo partidário. Ela tenta, na verdade, fazer com que prestação de conta fique muito mais suave, muito mais tranquila.
O texto também trata da cota de 30% para candidaturas de mulheres. A proposta mantém a exigência e considera o uso de candidatas laranja um abuso de poder, o que não está na lei hoje. Mas autoriza o uso do dinheiro destinado para as mulheres no pagamento de despesas das campanhas feitas em dobradinha com candidatos homens, desde que haja benefício para a candidatura feminina. O segundo projeto da mini-reforma eleitoral, além de tratar do prazo de inelegibilidade, amplia de 4 meses para 6 meses o prazo de afastamento do cargo exigido para a candidatura de agentes públicos, policiais, servidores e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. O relator, deputado Rubens Pereira Júnior, diz que o objetivo das alterações é simplificar o sistema e incorporar decisões já adotadas pela Justiça Eleitoral.
Esse é um assunto que trata de modernizar o sistema eleitoral brasileiro, corrigindo e fazendo pequenos ajustes. A democracia se solidifica com pequenos passos. E é isso que nós estamos fazendo no dia de hoje, tampando omissões legislativas, retirando interpretações dúbias da Justiça Eleitoral com uma visão de quem participa do processo eleitoral.
Os dois projetos que compõem a chamada mini-reforma eleitoral foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Política. Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, critica a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, em sua avaliação, legisla sobre questões como aborto, drogas, propriedades indígenas e imposto sindical.
Osmar Terra defende a criação de uma frente parlamentar em defesa da prerrogativa do parlamento brasileiro, para proteger as prerrogativas constitucionais do legislativo.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, rechaça a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, legisla no lugar do Congresso.
Jones Moura apela ao presidente Arthur Lira para avançar com a proposta de emenda à Constituição, que coloca as guardas municipais entre os órgãos de segurança pública, a fim de evitar insegurança jurídica e garantir a proteção social da população.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, expressa preocupação com a possibilidade de legalização do aborto no Brasil. A deputada pede à sociedade e aos colegas parlamentares que defendam a vida e as prerrogativas do poder legislativo.
Na visão de Reynold Stefanes, do PSD do Paraná, o envolvimento do Supremo em temas como aborto, demarcação de terras indígenas, drogas e propriedade privada caracteriza um abuso de autoridade por parte dos ministros.
Reynold Stefanes alega que legislar sobre essas pautas é prerrogativa do Congresso Nacional. O parlamentar acredita que é o momento de o legislativo impor os limites constitucionais que preservam a harmonia entre os poderes.
De acordo com Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, a Polícia Federal está investigando, a mando do ministro da Justiça, Flávio Dino, uma tipificação criminal que não existe no Código Penal, que é o crime de fake news.
Júlia Zanatta acusa o governo de utilizar as instituições de Estado para perseguir opositores políticos. Para a deputada, o Brasil vive um regime autoritário e de perseguição política.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, destaca a necessidade de responsabilidade na gestão de recursos públicos e de trabalho coletivo. O deputado critica os gastos do presidente da República com viagens internacionais, que ele considera inadequadas e excessivas.
Agricultura. Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, expressa preocupação com decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o marco legal das terras indígenas que, segundo o parlamentar, desapropria terras produtivas. Ele alega que isso viola o direito de propriedade e prejudica o agronegócio.
Rodolfo Nogueira apresentou projeto de lei para proibir a desapropriação e pede apoio dos colegas parlamentares para restaurar a segurança jurídica no campo.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, critica a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre desapropriação de terras produtivas, afirmando que essas áreas estão cumprindo sua função social ao gerar renda e empregos.
Joaquim Passarinho pede apoio do governo federal aos produtores rurais que enfrentam dificuldades financeiras devido à queda no preço do gado. O parlamentar defende o refinanciamento e renegociação de dívidas para os agricultores.
João Daniel, do PT, registra o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar em Sergipe. O deputado parabeniza o governo federal por retomar as políticas públicas voltadas para o trabalhador do campo.
João Daniel também registra sua visita ao assentamento Borda da Mata, no município de Canhoba. O parlamentar informa que foi acompanhar o processo de regularização fundiária de 80 famílias que vivem na região.
Saúde. Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, destaca a campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. O objetivo, segundo ela, é conscientizar a população e promover o debate a respeito do tema.
Ana Paula Lima alerta que no Brasil, 38 pessoas por dia cometem suicídio. Ela também informa que estudos registram aumento significativo na taxa de mortalidade de adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos.
Sidney Leite, do PSD, denuncia a falta de medicamentos e materiais básicos no tratamento de câncer pela saúde pública no estado do Amazonas. Segundo o deputado, há cancelamento de cirurgias e atrasos nos salários dos profissionais de saúde.
Sidney Leite afirma que a situação caótica resulta em longas filas de espera por consultas, exames e cirurgias. O deputado pede a intervenção do Ministério Público Federal para fiscalizar a aplicação dos recursos na saúde.
Meio ambiente. A Câmara aprovou propostas sobre a lista de animais ameaçados que deverá ser disponibilizada por órgãos de proteção ambiental. A repórter Paula Moraes acompanhou.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara obriga os órgãos de proteção ambiental municipais, estaduais e federais a disponibilizar publicamente, tanto por meio eletrônico quanto em suas dependências, a lista de animais silvestres ameaçados de extinção. O texto estabelece que os estados e os municípios deverão publicar as informações que dizem respeito à fauna local, em conformidade com os órgãos oficiais de proteção ambiental. Autor da proposta, o deputado licenciado e atual secretário de Proteção Animal do Ceará, Célio Studart, do PSD, espera ampliar a defesa dos animais ameaçados.
Para que nós possamos ter uma agenda de todos os animais em extinção em cada bioma, em cada estado, em cada município, haja visto que a diversidade do país é muito grande e exige um controle comum. Um controle que seja feito de forma coordenada por todo o país para que nós possamos enfrentar a extinção, possamos enfrentar a caça, possamos enfrentar os males, até às vezes produzidos também pela própria administração pública, que prejudica os nossos biomas, que prejudicam os nossos animais, toda a nossa fauna.
A proposta que obriga os órgãos de proteção ambiental a disponibilizar a lista de animais silvestres ameaçados de extinção pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás, lembra o Dia do Cerrado, que foi celebrado em 11 de setembro. Ela descreve a beleza do bioma, que cobre 25% do território brasileiro e abriga nascentes de rios importantes, como São Francisco.
Delegada Adriana Corsi ressalta a riqueza da biodiversidade do Cerrado e seu papel na regulação climática, mas alerta para o aumento de desmatamento e incêndios criminosos que ameaçam o bioma.
Desenvolvimento Regional.
Copalquini, do MDB de Santa Catarina, informa que o DENIT publicou o edital de licitação para a contratação do projeto de engenharia de duplicação da BR-282, entre Lages e São Miguel do Oeste.
Cobalcini lembra que as regiões sul e oeste de Santa Catarina, onde estão localizados os dois municípios, são responsáveis por 40% das exportações do estado.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, expressa solidariedade aos afetados pela tragédia socioambiental que atingiu o Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. O deputado alerta que as mudanças climáticas já são uma realidade irreversível, o que demanda ações imediatas.
Tarcísio Mota sugere a implantação do ciclo completo de preparação para desastres, que inclui adaptação, fortalecimento da defesa civil, planos de contingência e apoio às famílias afetadas.
Zé Neto, do PT da Bahia, repudia a insinuação feita pelo jornalista Alexandre Garcia sobre a possibilidade de que a abertura de comportas de barragens tenha sido a causa das enchentes no Rio Grande do Sul.
Na visão de Zé Neto, é intolerável que uma pessoa se aproveite da dor pela qual passa o povo gaúcho para propagar mentiras. O congressista solicita a retomada das discussões do projeto sobre as fake news com o estabelecimento de penas mais drásticas para o crime.
Também Bongás, do PT, repudia que pessoas façam uso político da tragédia gaúcha. O deputado conta que esteve com representantes do governo federal nas duas visitas às regiões atingidas pelas enchentes e cobra mais humanidade.
Bongás informa ainda que será relator do Plano Plurianual, peça de planejamento do Orçamento Federal para os próximos 4 anos. Segundo o parlamentar, o projeto enviado pelo governo prevê medidas para o enfrentamento de emergências climáticas.
Heitor Chu, do PSB, agradece aos colegas parlamentares pelas manifestações de solidariedade aos gaúchos. Ele informa que, diante da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, a prioridade é salvar vidas e traçar planos de reconstrução.
Heitor Chu também ressalta a importância da ajuda voluntária e das iniciativas governamentais para lidar com a situação.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, critica o presidente Lula por não estar no Brasil durante a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul e afirma que o governo federal só prestou socorro ao povo gaúcho após muita cobrança da oposição e da opinião pública.
Cabo Gilberto Silva também é contrário à possível compra de um novo avião presidencial que, segundo a imprensa, custaria cerca de R$ 400 milhões aos cofres públicos.
Abílio Brunini, do PL, solicita ao governador de Mato Grosso a retirada dos blocos de concreto instalados no entorno da obra do ônibus de trânsito rápido, o BRT, entre as cidades de Várzea Grande e Cuiabá, que estão causando acidentes.
Abílio Brunini alerta os eleitores sobre as benesses oferecidas por candidatos a cargos eletivos antes de períodos eleitorais. O parlamentar destaca que a benevolência financeira de candidatos está no desvio de dinheiro destinado aos serviços públicos.
Economia.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, apresentou proposta de emenda constitucional com o objetivo de desonerar a folha de pagamento e aumentar o número de vagas de emprego.
Delegado Marcelo Freitas defende que as novas vagas sejam preenchidas por trabalhadores listados no Cadastro Único do Governo Federal, beneficiários do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família. Ele acredita que a medida pode resgatar pessoas da miséria, trazendo-as de volta ao emprego formal.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que estabelece uma compensação de R$ 27 bilhões do governo federal para os estados.
A compensação é uma maneira de cobrir os prejuízos causados pela redução do ICMS sobre combustíveis que vigorou de junho a dezembro de 2022. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
O texto prevê ainda transferências ao Fundo de Participação dos Municípios e ao Fundo de Participação dos Estados, como maneira de manter o mesmo volume de recursos do ano passado. A medida compensa outras perdas ocorridas esse ano. A proposta foi apresentada pelo governo a partir de um acordo feito com estados que recorreram ao Supremo Tribunal Federal contra as perdas decorrentes do projeto aprovado em 2022, que limitou a alíquota máxima do ICMS sobre os combustíveis, a energia elétrica, o gás natural, as comunicações e o transporte coletivo. De acordo com a proposta transformada em lei, estes produtos e serviços passaram a ser considerados essenciais e indispensáveis, o que fez com que a alíquota máxima aplicada fosse de 17% ou 18%. Na época, a maioria dos estados cobrava por volta de 30% de ICMS sobre a gasolina e 25% sobre a energia elétrica. Um dos objetivos da proposta foi baixar o preço dos combustíveis. O projeto que autoriza o governo federal a compensar essas perdas foi aprovado por 349 votos contra 68. A oposição considerou que o gasto pode aumentar a carga tributária, como disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul.
Mais uma vez, o governo do PT demonstra que o que ele quer mesmo é taxar mais, arrecadar mais. Isso não pode ser admitido. Nós sempre seremos contra qualquer possibilidade de aumento da carga tributária. E, mais uma vez, essa é a solução apresentada para o Brasil. Só cobrar mais impostos, aumentar no lombo do brasileiro o peso da máquina pública.
O relator da proposta, deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, negou a previsão de aumento de impostos e disse que o acordo corrige redução do ICMS classificada por ele como eleitoreira.
E não há nem no texto nenhum tipo de imposição para aumentar tributo. Além de cumprir tudo o que está no acordo, nós conseguimos melhorar ele. Nós conseguimos ampliar a compensação, ampliar os benefícios, não só aos estados, que foram muito prejudicados em relação às perdas de ICMS, de uma medida eleitoreira feita nas vésperas da eleição do ano passado, ou seja, fizeram festa com chapéu alheio.
O ICMS é uma das fontes de financiamento da educação, saúde e dos municípios. Os estados são obrigados a destinar 25% da arrecadação para a educação, 15% para a saúde e 25% para os municípios. O projeto, que prevê uma compensação de R$ 27 bilhões de reais do governo federal para os estados como maneira de cobrir os prejuízos causados pela redução do ICMS sobre combustíveis, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.